Olá, está vivo, está começando mais um Fumble na NET. Sejam bem-vindos ao episódio 414 do seu podcast de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, seu host em mais uma aventura de futebol americano. E para abrir esse programa, eu pergunto para o meu colega de episódio, colega de mesa, Rafa Marins. Rafa, quando você escrevia 14, quando você escreve 14, é com Q-U ou com C? Boa noite.
Ih. Boa noite para você, Danilo. Que semana, hein, Danilo? De verdade, assim, eu tô maluco depois dessa semana de NFL, porque uma semana que você tem Dolphins ganhando de Ravens, uma semana que você tem Washington Football Team ganhando de Buccaneers, Lions empatando com o Steelers e o Panthers ganhando do Cardinals, é uma semana que é difícil de você comentar alguma coisa, né? Porque tudo que a gente esperou que ia acontecer na quinta-feira não aconteceu.
É isso, a NFL dando mais uma lição pra gente de que a gente não sabe nada, mas a gente continua falando aqui pra você, porque eu sei que você, amigo de casa, gosta. Então, pra gente falar tudo de bom e de ruim que aconteceu nessa semana 10 da NFL, a gente vem assim que passar do bloco de recados. Não saiam daí! Recados do Fumble na NET, lembra lá de acessar fumblenanet.com.br. Hoje somos 73 podcasts falando de NFL, NBA, MLB e NHL. Você curte o futebol americano, tá ouvindo aqui o Fambinho, curte o esportismo, curte o Contando Jardas com essa visão de fantasy football. Você que gosta de NBA, vai lá ouvir o Noaro Podcast. Para MLB, estamos com o Rebatida Podcast, que continua sua cobertura mesmo depois de findada a temporada do beisebol. A NHL tá indo muito bem. O Icecast, o Tic Tac Go, equipe NHL Brasil fazendo essa cobertura. E somos 73 porque nessa semana teve estreia. O Blue Note, um podcast dedicado ao St. Louis Blues, já tá na casa. Estamos também muito perto de 74 podcasts. Fica de olho nas nossas redes sociais para conferir os lançamentos. É @fumblenanet no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Acessa, curte, segue, se inscreve lá em twitch.tv/fumblenanet, que nas quintas-feiras, 8h30 da noite, a gente entra ao vivo dando os palpites da semana e que isso vira podcast. Então, Fumble na NET duas vezes por semana no seu feed, que você confere nas principais casas do ramo: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer ou uma centenada de aplicativos de podcasts por aí. Recomenda para seus amigos, deixa 5 estrelas, segue, um review sincero, gentil. Isso ajuda a gente aí chegando para mais e mais ouvintes. Somos 73 podcasts cobrindo ligas e cobrindo franquias. Se a sua franquia não consta na nossa lista de podcasts, tá? Você pode ver lá no site, no topo tem os menus NFL, NBA, MLB, NHL. Se o time que você torce não tá naquela lista e você quer ser a voz do seu time aqui no Brasil, entre em contato com a gente, manda um DM para @fumblenanet e vamos conversar, porque sempre estamos recrutando, sempre temos vaga. Então fica por aí, que a gente já tá chegando com o episódio falando sobre a semana 10, é Instant. Vamos lá, Rafa, destaques, como a gente sempre começa aqui, para a semana 10. O que é que te chamou a atenção?
Acho que o que mais me chamou a atenção essa semana foi o ataque do Buffalo Bills. Ok, né, tava jogando contra o New York Jets, mas foi o maior número de pontos que esse ataque produziu contra o Jets desde 1979, né, então fazia tempo que esse ataque do Bills não funcionava tão bem assim contra o Jets, e vinha de uma semana tenebrosa, né, que tinha produzido só 6 pontos contra a defesa do Jacksonville Jaguars. Então, 45 pontos, agora eles ficam 6-3 na temporada, o Josh Allen passando para mais de 300 jardas, o Stephon Diggs com 162 jardas recebidas, então acho que esse vai ser o meu destaque nessa semana.
O meu tá 100% na cota do bizarro, porque o meu destaque vai para Najee Harris. Você pensa, porra, running back calouro, teve um grande desempenho, marcou muito touchdown e tal. Ele até correu para um touchdown, mas que foi anulado por falta. A notícia sobre Najee Harris é a seguinte, e eu juro que esse é o único comentário que eu vou fazer sobre essa partida hoje, tá? Porque não foi nem futebol americano digno. O Steelers empatou com o Lions em 16-16. E por empatou, você sabe que eles passaram o jogo inteiro, ficaram 16-16, foram para prorrogação e 10 minutos de jogo de prorrogação e não saiu nenhuma pontuação. Najee Harris estava pronto para começar uma nova prorrogação. Afinal, essa é a regra do college football, né? Você joga prorrogações até ter um vencedor. Até que alguém chegou no banco e disse, é isso aí, acabou. Felizmente, ele estava pronto para mais um quarto, né? Ele estava ali focado naquele mundinho mental de, porra, tô pronto, eu aguento mais um quarto, vamos nessa. E ele precisou alguém dizer para ele, disse, pô, não sabia que na NFL os jogos podiam acabar em empate. Não viu. Era pra deixar os caras jogando até ter um vencedor mesmo, mas é isso aí que acontece quando a TV é que manda nos seus horários. Então, temporada regular tem empate, o Steelers empatou com o Lions e 16-16 num jogo pavoroso. E, pelo amor de Deus, paremos de falar sobre esse jogo. Vamos pra notícias mais positivas, Rafa.
O Odell Beckham Jr. Todas as McNabb, né, o Danilo?
É verdade. Oh, né? O McNabb também teve essa. Tempo, né? O Ted Lasso. Foi digno de Ted Lasso essa, né?
É.
Enfim, em notícias mais positivas, semana passada a gente mencionou que o Browns cortou o Odell Beckham Jr. Ele até declarou que tava refletindo aí qual time ele aceitaria. Não levou nenhum dia pra ele assinar com o Los Angeles Rams. E pra você aí de casa ouvindo, ele já deve ter estreado nessa partida. A gente não sabe o desempenho dele, porque estamos gravando antes do Monday Night Football. É um jogador de alto calibre. Não vou dizer exatamente que ele tá em alto nível, que ele é uma estrela, porque o Odell Beckham Jr. tá em baixa há um tempo. Mas ele tem um altíssimo potencial num time de altíssimo potencial, né, Rafa?
É, e acabou, assim, sendo um timing perfeito pro Rams, porque no dia seguinte o Robert Woods, né, machuca, estoura o ACL, e aí acabou sendo perfeito eles terem assinado um dia antes com o Odell, né, porque aí agora vai ter alguém pra fazer companhia pro Cooper Kupp, né. Óbvio, o Cooper Kupp ainda é o wide receiver número 1 dessa equipe, mas você não, quando você tem Matthew Stafford, você precisa ter variações, né, e o Rams vem atrás desse anel. Então você troca por Von Miller, você traz o Odell, no começo da temporada já se livrou de Jared Goff e trouxe Matthew Stafford. Então o Rams quer muito ir atrás desse anel. Eles sabem que eles poderiam ter ganho uns anos atrás, mas era o Jared Goff que é titular e acabou que foi uma das piores performances ofensivas que eu já vi no Super Bowl. Então eles vêm forte esse ano, inclusive, né?
É isso, pra quem tá se perguntando como é que o Odell Beckham Jr. conseguiu assinar, foi um contrato de um ano, 4.250.000 por aí se proporcional aí essa metade final de campeonato. É um caso bem tranquilo de um time que tinha condições e tá investindo. O Rams não tem motivo nenhum pra não investir no time. Sim, é um caso que a gente vê muito na NBA, na MLB, na NHL. Quando chega a metade da temporada ali, a trade deadline, e um time se vê numa posição de competir, ele investe pra se tornar um time com mais condições de competir ainda. Aumenta a profundidade, dá um gás novo no time, dá possibilidade de variação de elenco, de formações e tal. Então, a NFL tem esse caso meio de o rico cada vez fica mais rico, né? Já diziam as sábias filósofas do grupo As Meninas. E quando um jogador do calibre estelar de Odell Beckham Jr. fica disponível no mercado, é natural que eles busquem duas coisas, né? Ou uma oferta financeiramente lucrativa ou uma oferta esportivamente lucrativa. Tem muitos casos também dos caras que querem voltar pra casa, mas não foi esse o caso dessa vez. O Odell foi pra Los Angeles e aí, cara, a estrela do Odell Beckham Jr. indo pra Los Angeles com um técnico ofensivo de alto potencial, com um quarterback em altíssimo nível, num time que tá super bem encaixado, ainda chegando e logo na sequência, como você disse, a vaga abrindo pra ele com a lesão do Robert Woods. É difícil ver algum ponto negativo nessa assinatura, então boa sorte para OBJ. Outra contratação da semana, essa já tem mais cara de revival. O Sam Darnold machucou e aí o Carolina Panthers foi atrás de um outro quarterback pra manter. Eles não só trouxeram outro quarterback, como já marcou touchdowns. Cam Newton está de volta ao Carolina Panthers. Panthers off.
O Cam Newton aí marcou um touchdown logo no começo do jogo, né? E já gritou o I'm back, né? Quando ele marca o touchdown. Mas jogou pouco, né? O Super Cam ontem, quem acabou jogando mais foi o Philip Walker. Porque também nem foi necessário o Cam Newton ontem, né? Carolina, a gente vai se aprofundar mais pra frente nesse jogo entre Carolina e Arizona. Mas aparentemente o Colt McCoy lembrou que ele é o Colt McCoy, que ele não é um quarterback espetacular como ele foi na semana passada. E aí ele teve 107 jardas, uma interceptação, e Carolina passeou na cabeça de Arizona, né? Mas é bom ver o Cam Newton de volta. Eu gosto dele. Acho que é um jogador que merecia chances nessa liga, assim. Em times, por exemplo, agora, quando o Tua tava machucado, tava jogando Jacoby Brissett lá no Miami Dolphins, acho que caberia muito bem eles terem ido atrás do Cam Newton, mas agora já foi. Mas é um cara que eu gosto bastante, foi um cara muito legal de assistir quando tava no auge, e mesmo que hoje ele tá longe de jogar no seu auge, eu acredito que ele é um quarterback que eleve o nível de muitos times, né, como o Washington Football Team, o New York Giants, por exemplo, é um quarterback que eu acho que se tivesse lá, elevaria um pouco o patamar da equipe. Afinal, ele quase levou o Patriots ano passado para os playoffs, né, ele teve Covid no ano passado, né? Ficou afastado por conta de Covid, depois o Patriots acabou tendo uma sequência muito negativa, mas ele começou razoavelmente bem a temporada passada, né, então é um QB legal de se assistir jogar o Cam Newton. Eu sou fã do Super Cam.
Cara, eu também. E é bom ver quando jogadores e um time que combina muito com eles estão em sintonia, né, cara? Eu sei que você não precisa, nessa situação atual do Panthers, trazer o Cam Newton pra ser titular absoluto e jogar todos os snaps. Você pode dar uma misturada aí, como eles fizeram com o PJ Walker, que, por sinal, tá invicto, tá? Mas ver o Cam Newton e Carolina Panthers, eu sei que o nível dele não tava no auge mais quando eles desfizeram a parceria, quando eles dispensaram o Cam Newton. Mas você vê a felicidade dos torcedores do Panthers e ter um cara de volta que foi e é um grande ídolo deles, já compensa demais, cara, já compensa demais. Então eu torço por bons jogos também do Cam Newton no Panthers, mesmo não sendo um time que é cotado como para grandes disputas na temporada. Eu torço para que tenha grandes jogos, que tenha algumas boas vitórias aí. E, bom, passamos da parte positiva, da parte gostosa, da parte nostálgica desse bloco de notícias. Voltamos pro inferno. A próxima notícia que a gente vai comentar é sobre arbitragem. Eu odeio comentar arbitragem, cara, porque eu sempre parto do princípio que arbitragens são péssimas, tá? Mas aí me vem aquele Monday Night Football da semana 9 de Steelers e Bears, umas chamadas absurdas, e aí a NFL veio simplesmente, a comissão de arbitragem, dizer: ah, é, né, a gente errou umas chamadas aí, fica de boa, é por isso, é só isso. Mas nada vai acontecer, nada. Enquanto isso, o Cassius Marsh, que tomou uma falta de taunting, de provocação, completamente estapafúrdia, tomou multa, mesmo com a NFL admitindo erros nas chamadas.
Eu parto muito da mesma linha de pensamento que você, Danilo, que assim, arbitragens são ruins. Arbitragem da NBA, arbitragem da NFL, arbitragem de futebol, arbitragens no geral são ruins. Então não dá pra gente falar, só a NFL, só tal esporte tem uma arbitragem ruim. Não, todas têm erros. Mas assim, cara, eu entendo você querer proteger os quarterbacks, são as estrelas, mas aí você tem um jogo como aquele Steelers e Bears, que o Justin Fields tomou um late hit nas costas muito feio e não vem uma flag, a arbitragem simplesmente ignora. E agora nesse último Thursday Night, né, no jogo entre Baltimore Ravens e Miami Dolphins, você tem o Javon Holland pulando e tirando o corpo, ele tromba no Lamar Jackson, mas ele só tromba, o Lamar Jackson continua em pé. E aí a arbitragem vem, joga uma flag e dá uma falta de 15 jardas. Então qual é o sentido de, num late hit nas costas, a arbitragem não jogar uma flag, e num cara que tava no ar e nem derruba o quarterback, ele simplesmente não conseguiu tirar o corpo, a arbitragem vira e dá uma falta de 15 jardas, que podia ter mudado completamente o rumo do jogo, mas a defesa de Miami estava inspirada e conseguiu segurar a equipe do Baltimore. Sabe, falta muito critério na arbitragem. E, novamente, eu entendo você querer proteger o quarterback, mas não faz sentido você dar uma falta se um jogador já tá no ar e tromba com o quarterback. Afinal, né, existe uma coisa, todo mundo sabe, que chama física. Então você não vai conseguir parar o seu corpo no ar, esperar o quarterback sair da frente pra você voltar. Você vai acabar acertando ele, e às vezes nem é com tanta força e eles acabam tendo uma falta. Então fica difícil de defender. O taunting do Cassius Marsh foi ridículo. Estavam fazendo inclusive comparações da multa do Aaron Rodgers com a multa de outros jogadores, né? O Aaron Rodgers que mentiu, que quebrou o protocolo, tendo uma multa de dinheiro até leve, e aí jogadores por taunting ou por problemas com a camisa levarem uma multa de dinheiro maior que o Aaron Rodgers, né? Mas assim, é muito complicado essa falta de critério da NFL.
Absolutamente, a falta de critério é terrível, as revisões são bem terríveis. Nova York tem uma central de arbitragem, era um prime time, só tinha aquele jogo, bicho. Tinha muita coisa que eles podiam dizer, dá uma olhada de novo, porque isso aqui a gente pode corrigir. É bizarro como a NFL consegue errar algumas coisas simples e consegue criar complicações em coisas muito simples. O Mike Tomlin, técnico do Steelers, é um dos membros da comissão de técnicos que cria regras de arbitragem, que trabalha na arbitragem. E ele é a favor, cara, de um taunting desses, porque ele precisa limpar o jogo. Limpar o jogo de quê, irmão? O Cassius Marsh ele era jogador do Steelers na temporada passada, ele passou a pré-temporada inteira com o Steelers, não ficou no final, foi levado pro Bears, entra num jogo do Bears em Pittsburgh, um Monday Night Football, ele consegue um sack gigante no Big Ben. E tudo que ele fez foi levantar e olhar pra sideline. Só. Ele não gesticula, ele não grita, ele não faz nada além disso. E aí ele toma uma falta decisiva pro jogo, toma uma multa, e é isso aí. E a NFL acha realmente isso bonito. A gente chama de No Fun League, a gente realmente não tá brincando, não. Não dá. E aí, a gente já tá falando de multa, vamos fechar o caso desgraçado de Aaron Rodgers. Pra resumir a história, a gente falou que devia ter punições pesadas, embora as quebras de protocolo oficial da NFL tivesse sido só na entrevista, tem a mentira, né? Tem um exemplo terrível que ele deu. Pois bem, o Green Bay Packers foi multado em 300 mil, Aaron Rodgers e Allen Lazard, o wide receiver do Packers, multados em 14 mil cada um. Dá uma referência pro ouvinte, Rafa, o quão bizarro é 14 mil de multa.
Cara, eu falei na semana passada que era muito, muito triste falar sobre esse caso do Aaron Rodgers, que a gente sabia que não ia dar em nada, e porque é um cara que podia fazer tanta coisa interessante, né, com a visibilidade que ele tem, com tudo que ele tem, mas que ele preferiu fazer esse circo todo, né, que é um circo o que ele fez. Então, basicamente aí o Rodgers ganha aproximadamente aí 33 milhões por ano, né, 33 milhões e meio por ano. Então, assim, você vai dar uma multa de 14 mil dólares pro Aaron Rodgers, isso aí é, né, pra gente, a gente olha e fala, pô, 14 mil dólares, né, é uma baita grana. Mas pro Aaron Rodgers, pegar um próprio exemplo do Michael Jordan, né, o Michael Jordan, ele costumava, quando ele jogava apostas, o pessoas comuns que apostariam 10 reais, o equivalente pro Michael Jordan seria, né, 10 mil dólares. Então, é basicamente o que o Michael Jordan gostava de brincar num jogo de golfe no dia a dia, é o que o Rodgers tá tendo aqui, né? Quem acompanhou, por exemplo, a série lá, o Last Dance do Jordan, acho que o Jordan, se bobear, apostava até mais no dia a dia do que o Rodgers tomou aqui de multa. É ridículo.
É absolutamente ridículo. Acabou que ele só perdeu um jogo por causa do protocolo, né? Ele testou positivo numa terça, acho, o dia exato, enfim. Ele passou os 10 dias e isso fazia ele voltar, ficar disponível no sábado. E aí, sábado pra jogar no domingo, é o Aaron Rodgers, ele não precisa treinar pra jogar, ele entrou em campo e o Packers ganhou. Essa foi a punição, meu Deus, que o Packers ganhou. Um jogo a menos de Aaron Rodgers, um jogo a menos do Lazard. Lazard foi um contato próximo do Davante Adams, que teve teste positivo, mas o Adams conseguiu sair do protocolo e o Lazard ficou. E pela violação, ele tomou a multa de 14 mil. Não dá exemplo pra nada, tá? 14 mil, tem um personagem, cara, do Final Fantasy Tactics, aquele jogo do PlayStation, que ele diz, olha, se a punição para crimes é apenas multa, então os crimes só punem os pobres, porque o rico vai sempre pagar a multa sorrindo. Enfim, quando você tem multas nesse nível para coisas enormes, aí fica muito difícil, né, cara? Qualquer um vai meter o louco, paga a multa, e é isso aí. Outros times já foram punidos bem mais pesado por coisas bem mais leves. O SB Nation levantou, e entre várias multas loucas, o CeeDee Lamb, o wide receiver do Cowboys, foi multado em 20 mil por ser em 16 16 mil por ser reincidente num caso de jogar com a camisa para fora da calça. Jogar com a camisa para fora da calça pela segunda vez na liga gerou uma punição maior do que quebrar o protocolo de Covid na NFL. Então, irmão, se é para ter esse tipo de regra, muito boa sorte em controlar os seus comandados. E pra gente fechar o nosso bloco de notícias aqui, voltamos a falar de outro. John Gruden tá de volta aqui à pauta do FumbleNet, porque agora ele está processando a NFL.
E vai
John Gruden, ex-técnico do Raiders, coloca processo contra a NFL e o comissário Roger Goodell. Ele que pediu demissão no dia 11 de outubro do Raiders, está alegando que as partes acusadas estavam buscando destruir a sua carreira ao liberar para o público e-mails privados nos quais Gruden usou linguagens racistas, homofóbicas e misóginas. Através de uma campanha maliciosa e muito bem orquestrada, a NFL e o comissário Roger Goodell buscavam destruir a carreira e a reputação de John Gruden, é o que diz o começo do processo. Ele está buscando um ressarcimento de 15 mil em cada uma das 7 causas em ação. O contrato do John Gruden era 10 anos, 100 milhões já.
Cara, eu vou ser sincero, eu tava conversando com o meu irmão e eu não me surpreenderia se ele ainda ganhasse esse processo. Porque do jeito que as coisas estão tão absurdas ultimamente, eu não me surpreenderia com nada. E assim, a gente sabe que o Goodell não é um exemplo, né, de comissário. Não à toa ele é vaiado todo ano no draft, quando ele vai anunciar as escolhas. Mas um dos poucos acertos da carreira do Goodell como comissário, talvez, né, acabe resultando ainda numa multa contra a própria NFL. Porque é o que você falou, né, cara? Ultimamente, quem tem dinheiro pode cometer crimes e sair impune, né? Porque mesmo que ele não ganhe dinheiro aqui, o John Gruden ainda vai arrumar alguma coisa e vai continuar fazendo caminhões de dinheiro. E é isso, né? É triste, é muito triste esse tipo de situação, porque a gente sabe que o buraco é bem mais embaixo. O Gruden foi o primeiro a cair, mas numa investigação aí que busca ainda, né? Até o FBI está envolvido nessas buscas em coisas de assédio, de várias situações envolvendo ex-funcionários do Washington Football Team, né? Então, situações dentro da equipe de Washington. E a gente sabe que o buraco é bem mais embaixo, né? Encontraram isso do Goodell, mas tem coisas muito piores, não só dele, como de muitas outras pessoas dentro da NFL, e que a gente sabe que no final vão acabar saindo impunes, que não vai acontecer muita coisa. Inclusive, acho que daqui uns anos a gente ainda vê o John Gruden de volta na NFL.
Eu quero só lembrar que o último processo forte, assim, de litígio, foi de uma personalidade chamada Colin Kaepernick. Não sei se o amigo ouvinte lembra. Não sei se o ouvinte lembra também por que que ele precisou processar a NFL. Ah, não aconteceu nada, tá? Então, vamos ficar por isso aí mesmo. Vamos para os jogos da semana, Rafa. Como você mencionou no começo, realmente foram muitas surpresas. A gente esperava um jogo mais parelho entre New England Patriots e Cleveland Browns, mas não foi o que se viu, né?
É o que a gente tem falado desde a época do draft, né? As equipes deixaram o Bill Belichick novamente feliz, né? Deixaram um quarterback como o Mac Jones passar e cair no colo do Bill Belichick, e ele não podia estar mais feliz, né? Então, Nick Saban, que é o técnico de Alabama, vem da árvore aí do Bill Belichick, Check, né, vem dessa árvore, inclusive treinaram juntos com o pai do Belichick. Essa amizade vem dos anos 80, 90 ali, do Saban com o Bill Belichick. Então eles seguem bastante uma linha de trabalho bem parecida. Então ele preparou o Mac Jones aí ao longo da sua carreira no college, e agora, né, ele tava com um aprendiz, digamos assim, e agora ele tá nos colos do mestre, de um dos melhores técnicos da história desse jogo. E aí, 3 touchdowns pra ele, 198 jardas, ele errou só 4 passes. Até o Brian Hoyer teve 3 tentativas de passe no jogo, 85 jardas e 1 touchdown. 100 jardas no jogo corrido com o Ramondre Stevenson. O Kendrick Bourne com 4 recepções, 98 jardas. Cleveland produzindo só 7 pontos. O Case Keenum teve só 81 jardas. Baker Mayfield, 11 de 21, 73 jardas. Né? Então, um desastre. Basicamente é isso. Isso que foi o jogo para Cleveland, um desastre. Patriots vem forte. A defesa do Patriots encaixou. Mac Jones tem encontrado um ritmo. Novamente, é um QB novato, comete erros, mas tem um bom time, tem um bom técnico, e esse time do Patriots encaixando essa temporada, vindo para a próxima temporada nessa mesma pegada, é um time chato. É um time que dá trabalho pra NFL, porque se o Mac Jones não tá tão bem no ataque, o Bill Belichick faz aí o ataque adversário ver fantasmas, como o Sam Darnold já tá acostumado, e essa defesa de New England vence jogos, e a gente sabe que defesas vencem campeonato. Então o Patriot é um time bem preocupante com o Mac Jones jogando desse jeito.
É, rapaz, foi uma dominância completa. É o termo que o americano usa é outcoached, tá? Um técnico foi muito superior ao outro. Aqui no Brasil a gente usa, e eu acho lindo, notático. O Bill Belichick dominou a defesa de Cleveland, dominou o ataque de Cleveland, né, com a defesa do Patriots, com estratégias bem simples, e pareceu que o Browns não tinha muita alternativa. E sabe que o Browns tinha uma tendência bem forte a correr nos primeiros, em early downs, no primeiro, no segundo. Então tenta se preparar ao máximo para parar a corrida nesse começo. O Browns já estava sem o Nick Chubb, né? Foi com o Dearness Johnson como running back. Quando você forçar eles irem para a terceira descida, e às vezes era bem longa, vai ter um jogador que é um ponto fraco na linha ofensiva, Blake Hans, estava como right tackle. Então ataca esse cara aí, que você vai ter oportunidade. Josh McDaniels, por outro lado, tinha uma missão, era impedir o Myles Garrett de aparecer no jogo. O que foi que ele fez? Correu pro lado contrário do Myles Garrett, ele fazia double teams, ele dava aquele chip, né, algum jogador do ataque dá um empurrão e segue a jogada, e aí quando o Myles Garrett chega um pouco atrasado ao quarterback, ele deixou um espaço nas costas dele que você pode fazer um passe. Então uma administração boa da partida, do ataque, seja com o Mac Jones, até quando o Brian Hoyer entrou no jogo, nesse nível, nesse passinho, o Patriots foi simplesmente abrindo no placar, cara. Abrindo no placar e não teve oportunidade pro Browns voltar. Foi um jogo realmente pancada, foi 45-7, bicho. Sem precisar ter nenhum quarterback extraordinário, no entanto, o Mac Jones passou para 3 touchdowns, e é a primeira vez que um calouro no Patriots faz isso, desde o Drew Bledsoe em 1993, calouro, tá? Não é quarterback, qualquer quarterback, só calouro. 198 jardas é bem pouco para um quarterback hoje na NFL, mas 3 touchdowns. Brian Hoyer passou para mais 85 jardas e 1 TD. Você conseguiu distribuir os seus alvos, né? O Kendrick Bourne teve 98 jardas, mas aí você vem Brandon Bolden com 38, Jacoby Myers 49, Hunter Henry 37, N'Keal Harry 26, N'Keal Harry apareceu em uma recepção, e o Nelson Agholor com mais 21, consegue distribuir ali 2 touchdowns pro Hunter Henry, 1 pro Jacoby Myers, 1 aéreo pro Kendrick Bourne. Então você vai variando, quando você varia, você deixa sempre a defesa adversária pensando, quando você deixa eles pensando, eles precisam reagir ao que eles estão vendo, e quando eles têm que reagir, em vários casos já é tarde demais. A grande estrela do ataque nesse jogo foi Ramondre Stevenson, né? 20 corridas para 100 jardas, irmão, 5 jardas por corrida, é muita coisa, muita coisa. O pior é que Cleveland não tá numa campanha horrível, eles estão 5-5, para retornar para a briga de playoff, é tranquilo, pô. Eles estão atrás do Steelers por causa de um empate. O Steelers tá 5-4-1, então oportunidades para Cleveland voltar vão aparecer. Não pode é tratar essa derrota como o fim do mundo, mas você tem que ajustar coisas, mas também não é jogar tudo fora, você fez até aqui, tá? Não é porque você perdeu para esse Patriots que você precisa reajustar todas as coisas. Pequenas coisinhas, dá para Cleveland voltar tranquilo pro rumo, ainda não é uma temporada perdida. A dúvida sobre temporada perdida tá aqui no Sunday Night Football. O Chiefs já tava sendo quase cotado como morto, enganado pelos médicos, como diz o do choque de cultura. O Raiders tava indo muito bem, cotado para ter grandes coisas na temporada, e começou a cair. Esse X aí que rolou na divisão, Rafa, foi símbolo, o jogo foi símbolo mesmo de que acabou a temporada pro Raiders e agora vem a nova era do Chiefs?
É, o Chiefs voltando a ter cara de Chiefs, né? Do Chiefs que a gente tem visto nas últimas temporadas. E o Raiders sendo um retrato, né, do último mês do Raiders. Uma bagunça. Então, acabou o vestiário, você perdeu o head coach, você perdeu dois jogadores importantes. Não tem clima em Las Vegas. Então, você já vem de uma derrota na última semana pro New York Giants. E aqui você tinha um jogo da vida contra um rival de divisão que precisava vencer e que precisava convencer, né? Que precisava de uma vitória maiúscula para voltar aos trilhos, né? Kansas City precisava voltar aos trilhos. E aí a gente viu o Patrick Mahomes lançando para 406 jardas e 5 touchdowns, que é o Patrick Mahomes que a gente estava acostumado a ver, com o Tyreek Hill tendo 2 touchdowns e 83 jardas, com o Travis Kelce tendo 119 jardas, Tyrell Williams com 101 jardas recebidas, e o Las Vegas Raiders completamente apático, marcou só 14 pontos. A defesa do Chiefs, que foi um problema a temporada inteira, conseguiu segurar essa equipe. O Bryan Edwards, basicamente a única coisa que sobrou em Las Vegas da classe do ano passado, ainda fez alguma coisa, com 3 recepções, 88 jardas e 1 touchdown, mas você não tem muito o que fazer, né? Aqui é uma pena o que aconteceu com Las Vegas, porque era uma equipe que, como você falou, vinha muito forte, estava tendo uma temporada muito boa. Derek Carr vinha numa crescente, cada semana ele jogava melhor, e aí você tem os problemas com o Gruden, com o Arnett, com o Henry Ruggs, e quando você vê, você é um time que não tem mais vestiário, perde 2 seguidas, e a tendência para Las Vegas é ir daqui para pior nesse final de temporada. E que triste acabar uma temporada espetacular desse jeito, mas bom, quem tá feliz é Kansas City, né? São rivais de divisão, e aí você vê o seu quarterback passando para mais de 400 jardas, tendo 127.6 de rating, 5 touchdowns, jogo impressionante, Patrick Mahomes com cara de Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs com cara de Kansas City Chiefs, e é isso que eles precisam, né? Precisam ir pros playoffs e precisam mostrar que ainda são aquele time que a gente viu nas 2 últimas temporadas. Então agora eles assumem a liderança da divisão, hoje, acabando a temporada da NFL acabando hoje, estariam classificados pros playoffs, e é isso que o Chiefs quer. E foi isso que eles conseguiram, era uma vitória que eles precisavam vencer por um placar elástico para conseguir ganhar moral, né? Venceram semana passada o Packers com o Jordan Love num jogo feio, e aí hoje, ontem, no caso, né? Finalmente um Kansas City Chiefs voltando, mostrando que ainda pode conseguir algo nessa temporada.
É isso, cara. Acho que o resumo desse jogo é que a gente já viu muitas partidas em que o Chiefs entrava com uma pose de quando a gente quiser, a gente pisa no acelerador e ganha isso daqui. Mas ver uma temporada em que o Chiefs faz isso é a primeira vez, cara. É a primeira vez. Porque ele realmente foi dado como morto e com razão. Até, vai. Eles chegaram a ficar 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4. Na semana 7, o Kansas City Chiefs estava 3-4, perdendo feio pra Tennessee. Foi 27-3 o jogo. Aí eles engataram uma sequência de 3 vitórias. Temos que pesar que foi o New York Giants, e eles ganharam apertado, 20-17. O Packers com Jordan Love, 13-7 o jogo, e aí lavaram o Raiders bem desmotivado. Felizmente para nossa audiência, nessa semana 11, o Chiefs recebe o Dallas Cowboys e vai para uma bye week, o que já é uma sequência muito boa. Dá para, se eles ganham do Cowboys, pegam uma moral de novo absurda, e aí dá para reagrupar e partir pro final da temporada com todo o gás. É um Chiefs que a gente passou várias semanas fazendo o preview, receoso de descartar o Chiefs, né? Porque não dá pra você descartar o Chiefs, cara. Não dá. Quando você tem o Patrick Mahomes de novo jogando do jeito que ele jogou, quando você tem Tyreek Hill jogando do jeito que ele jogou, quando você tem Travis Kelce jogando do jeito que ele jogou, esses caras de novo no alto nível deles, vai ficando difícil de você ter qualquer chance de descartar o Chiefs da disputa. Então tá aí de volta, 6-4, coloca eles super dentro de vaga de playoff. Hoje eles seriam a seed 4, já estão na liderança da AFC West, né? Precisa esperar aí o que acontece com Chargers, precisa ver se Vegas a gente tá julgando como meio difícil de ressuscitar na temporada, e Denver já era um time mais abaixo, né? Então ele já tem de novo a chance de ganhar a divisão e continuar lá no topo. Vamos ver o que acontece nas próximas semanas. Quem tinha grandes expectativas para ter uma boa vitória era o Arizona Cardinals, Rafa. Era um time em alta, tinha voltado para a liderança da conferência e enfrentar um Panthers sem Sam Darnold, mas aí eles perderam e perderam pesado, né?
Cara, foi bem complicada aqui a situação pra Arizona. 34-10. Carolina Panthers, nesse exato momento, estaria se classificando para os playoffs, né? Caso, novamente, a temporada acabasse hoje. Mas, assim, óbvio, você tem que levar em consideração que não tinha o Kyler Murray no comando do Arizona Cardinals. Isso faz uma grande diferença. O Murray vem em uma temporada que é um forte nome pra concorrer pra MVP, né? Com certeza. Só que, assim, você não pode perder esse tipo de jogo, né? A gente já viu o Cardinals sendo problema essa temporada com, por exemplo, perdendo comissão técnica, tendo que jogar jogos sem o seu head coach e indo bem. Então aqui você, ok, você perder um jogo desse sem o seu quarterback, né, sem algumas peças importantes dessa equipe de Arizona, sem DeAndre Hopkins, inclusive, né, não como wide receiver, mas você não pode tomar um 34-10 do Carolina Panthers, que tem o Philip Walker e o Cam Newton, né? O Cam Newton fazendo seu primeiro jogo desde que voltou pro Panthers, e o Philip Walker, que é um cara assim, ele teve 22 passes certos, 167 jardas e uma interceptação. Ele não teve uma atuação espetacular, mas ele venceu. E é isso que importa pra Carolina, um 34-10, uma equipe que começou bem com o Sam Darnold, depois caiu, aí o Sam Darnold se machuca, mas ainda assim você consegue brigar por playoffs. A gente sabe que a NFC não é uma divisão muito difícil de você se classificar pra playoff. Então, péssimo resultado pra Arizona, ainda assim continua 8-2, continua brigando por ter mando de campo em todos os jogos, na pós-temporada e tudo mais. Só que você tem que ajustar a equipe, né? Você não pode ceder 34 pontos pra um ataque que é fraco como esse do Carolina Panthers, né? Você precisa pelo menos, você pode não vencer, mas você tem que pelo menos mostrar que conseguiria alguma coisa. E Arizona que não mostrou nada disso. Eles foram dominados do início ao fim
num jogo de retornos, né? O Christian McCaffrey retornou pro jogo depois de lesão e já retornou com o que você espera de Christian McCaffrey. 161 jardas totais em 23 toques, 13 corridas, 10 recepções. Pô, pra um cara que tá retornando, tá legal, né? 13 corridas só. Normalmente ele corre, ele participa bem mais do que isso. Ainda ficou de fora do último período, já que o jogo já tava bem ganho. Você tem Cam Newton de volta, a gente citou num bloco de notícias. Conseguiu um touchdown correndo, um touchdown passado, foi pra galera gritando I'm back, que é fantástico, né? Mesmo estando fora de casa, a sensação dele ali no Panthers foi sensacional, foi incrível. PJ Walker continua jogando bem, e aí foi um jogo de PJ Walker contra Colt McCoy. Até no meio saiu Colt McCoy machucado e entrou Chris Traveler, o que me dá terríveis lembranças de Ryan Lindley como quarterback. Pior que já teve um Ryan Finley na NFL também, mas enfim, dá péssimas lembranças de Ryan Lindley, que foi um dos piores jogos que já assisti na minha vida em playoffs, que inclusive foi um Panthers e Cardinals, tá? Foi um jogo pavoroso, o Cardinals saiu com a vitória mesmo com o Ryan Lindley de quarterback, não foi o caso desta vez, os retornos trouxeram de volta. Christian McCaffrey teve 12 carregadas para 85 jardas contra 7 ou mais defensores no box, normalmente é bem pesado, isso dá 7.1 jardas de média. Voltou bem protegido o suficiente para dar um estrago. Então o Panthers pode se apoiar nesse tipo de jogador, nessa variedade aí, para conseguir uma tentativa de busca de playoff. Pra gente fechar aqui a nossa análise de jogos, mais um time da NFC Sul, mais um jogo com surpresa. O Tampa Bay Buccaneers foi jogar com o Washington Football Team e veja só, saiu derrotado.
É uma vitória impressionante, né, podemos dizer assim, pra equipe de Washington, que ninguém esperaria o Washington Football Team vencendo dos atuais campeões e de um time que vem pra brigar por playoff e brigar por um Super Bowl novamente. Mas assim, apesar da ótima vitória, tem que se preocupar a equipe de Washington, porque perdeu seu principal jogador, perdeu Chase Young, tá fora o resto da temporada, né, estourou o ACL ainda no segundo quarto, numa tentativa de pressão pra cima do Tom Brady, foi carregado pelo técnico pro vestiário e não voltou mais, e não volta pra temporada. Então, um jogador espetacular que vai fazer muita diferença e vai fazer muita falta nessa linha defensiva de Washington. E você tem um Buccaneers que essa temporada só tinha duas derrotas, tinha perdido pro Los Angeles Rams na semana 3, e tinha perdido na semana 8 agora pro Saints. Semana 9 eles vieram de bye week, então a gente até falou nos predicts, né, que essa é aquele jogo que o Brady viria pra um jogo espetacular, pra passar pra mais de 300 jardas, pra passar 3 touchdowns e pra estabelecer um ritmo pro restante da temporada, e a gente não viu isso acontecendo, né? A gente viu destaque, na verdade foi um quarterback, mas foi lá do outro lado, foi o Taylor Heinicke, né, 256 jardas, um touchdown, o Terry McLaurin com 59 jardas, 6 recepções, eu acho um ótimo receiver o Terry McLaurin, eu gosto muito dele, e o Brady lançou 2 interceptações. Brady não teve uma noite de Tom Brady, assim como o Russell Wilson não teve uma noite de Russell Wilson ontem, e a gente sabe, acontece, mas o Buccaneers não pode perder esse tipo de jogo. É um time que tá brigando, que é líder da divisão, mas que não pode perder como perdeu na semana 8 pro Saints com o Trevor Siemian, e não pode perder numa semana 10 pro Washington Football Team com o Taylor Heinicke de titular, não desmerecendo o Heinicke, é claro, mas não pode se dar o luxo, né? É um quarterback que era reserva até a temporada passada, que foi aparecer só no finalzinho ali pros playoffs, e que essa temporada que foi realmente assumir a equipe, né? Então um time como o Tampa Bay Buccaneers não se pode dar o luxo, mas aí a gente olha, na semana que vem você tem um jogo, um Monday Night Football contra o New York Giants, e aí é obrigatório ganhar, e na outra semana tem um jogo contra o Indianapolis Colts, depois pega o Falcons, então vai vai ter até uma boa chance de se recuperar aqui o Buccaneers, mas tem que tomar cuidado pra não tomar um baque. Novamente, é um jogo que você não pode perder, né? Aquilo que a gente fala, times que querem ganhar campeonato não podem perder de times que não vencem jogos. Então, o Washington Football Team não é um time que vence muitos jogos, e o Tampa Bay Buccaneers não poderia perder. É resultado espetacular pra equipe de Washington, que vem novamente pra uma escolha de draft alta, né? Pro ano que vem, mas que é um time que mostra flashes, cara. Eu não acho um time ruim, não. Eu acho que eles encaixando aí mais um draft, eles montaram uma linha defensiva sólida, eles têm um bom receiver, eles têm total capacidade de montar um time sólido e de brigar, ainda mais em uma divisão que ultimamente não tem sido tão, tão difícil, né? Então, vitória espetacular pro Washington Football Team e semana muito importante pro Buccaneers, né? Porque agora já é a semana 11, a gente tem 18 semanas esse ano, né? São 17 jogos da temporada, mas aqui é onde começa a apertar. Corrida por playoff é aqui que começa a importar e você não pode se dar o luxo de perder esse tipo de jogo.
Exatamente, o Washington tem uma estatística interessante. Toda vez que eles marcam 25 pontos ou mais nessa temporada, eles vencem. Eles fizeram isso duas vezes, são duas vitórias. Toda vez que eles marcam 25 pontos ou menos, eles perdem. Foram 6 partidas, 6 derrotas. 2-0 marcando 25 ou mais, 0-6 marcando 25 ou menos. Exploraram bastante a secundária do Bucks. O Taylor Heinicke completou 6 de 8 passes para 110 jardas aéreas e um touchdown, lançando passes para mais de 10 jardas. O Richard Sherman estava machucado no começo do jogo. Ele se machucou, aliás, no aquecimento e não ficou disponível para a partida, ou seja, uma secundária mais desfalcada ainda. Então, olha, tem que aproveitar, né? Não era para ser um lance, não era para ser um jogo perdido pro Buccaneers, era para eles vencerem e ficar mais fortes ainda na disputa, na temporada. Eles agora estão 6-3, era para ter 7-2 aqui e ficar coladinho ali em Packers e em Cardinals, mas é isso aí, né? Washington, no jogo dos playoffs, deu alguma emoção, mas não foi. Ron Rivera reviveu aquele momento, Riverboat Ron, o Ron apostador, porque ele chegou numa quarta pra gol, na linha de uma jarda, e decidiu ir pra manter o ataque em campo, conseguir um touchdown com o Antonio Gibson, que basicamente decidiu o jogo, né? Eles nunca mais perderam a liderança desde então. Então, Washington pode ter nesse jogo aqui mostrado um pouquinho de fórmula pra ganhar do Bucks. Mas também, se as fórmulas funcionarem, e não seria tão difícil ganhar desse Bucks. Eles já teriam mais derrotas. Então, é um time, o Buccaneers é um time bem interessante pra gente ver no final da temporada, especialmente se eles começarem a recuperar alguns jogadores de defesa, aí eles vão ter uma competição bem melhor. Dar uma repassada aqui nos resultados dessa semana 10. Baltimore Ravens 10, Miami Dolphins 22. Jogo birutaço no Thursday Night Football, com um touchdown que não valeu de guard. Jacksonville Jaguars 17, Indianapolis Colts 23. O Colts complicou esse jogo ainda, mas saiu com a vitória. Tampa Bay Buccaneers 19, Washington Football Team 29. Quem precisa de Tom Brady quando você tem Taylor Heinicke? O tenebroso Detroit Lions 16, Pittsburgh Steelers também 16, empatado depois da prorrogação. New Orleans Saints 21, Tennessee Titans 23, o Titans se mantém na liderança da AFC. Buffalo Bills 45, New York Jets 17, tentando mostrar aí um retorno, né, depois de perder pro Jaguars na semana passada. Cleveland Browns 7, New England Patriots 45, pra botar uma pulguinha aí atrás da orelha da AFC. Será que o Patriots tá voltando? Atlanta Falcons 3, Dallas Cowboys 43. Ataque do Cowboys que não apareceu semana passada, botou a carta na mesa aqui, dando 43-3 em cima de Atlanta. Carolina Panthers 34, Arizona Cardinals 10, num jogo de quarterbacks reservas e terceiros quarterbacks, o Panthers saiu melhor, porque tinha uma arma melhor, chamada Christian McCaffrey. Minnesota Vikings 27, Los Angeles Chargers 20. Olha só, Minnesota conseguiu arrancar uma vitóriazinha aqui pra conseguir se manter aí nessa briga. Seattle Seahawks 0, Green Bay Packers 17. O jogo difícil de assistir, cara. No terceiro quarto ainda tava 3-0, só o placar. O retorno do Aaron Rodgers, o retorno do Russell Wilson, não foram os ataques que se destacaram na partida. Philadelphia Eagles Eagles 30, Denver Broncos 13. Boa vitória do Eagles, embora não seja pra voltar pra briga.
E o Broncos domina o Cowboys em uma semana e perde pro Eagles na outra, né, cara? Qual que é o sentido
disso? NFL, é isso aí. E o Sunday Night Football do Kansas City Chiefs dominando completamente o Raiders, 41-14, belíssimo placar, palíndromo. Monday Night Football é Los Angeles Rams em San Francisco contra o Niners, mas estamos gravando ainda meia hora antes da partida, não tem a menor chance da gente saber e avaliar o resultado desse jogo. Você estará ouvindo já com resultado em mãos. Se você quiser saber o que é que a gente acha que ia dar, você volta no episódio 413 e vamos encerrando este episódio 414 por aqui. Espero que você tenha gostado. Voltamos quinta-feira ao vivo, 8h30, em twitch.tv/fumblenanet, com os palpites da semana 11. Um grande abraço para todos vocês e nos vemos lá.